A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. As novidades jornalísticas são de duas categorias. Uma envolve de modo sério problemas profundos e o longo prazo. É o documentário Falcão, Meninos do Tráfico, de MV Bill e Celso Ataíde, exibido ontem pelo Fantástico. Outra se projeta de modo menos consistente, é a estreia do blog da revista Época. O documentário Falcão é mais importante. Na correria das redações desfalcadas, é difícil produzir trabalhos meticulosos assim. O Fantástico marcou pontos. Embora tenha sido um tanto raquítico, o trabalho jornalístico da própria Rede Globo agregado à exibição do documentário, salvo sua edição. Mas a grande pergunta é: quem mostrará a realidade dos grandões do tráfico de drogas e de armas, que não moram em favelas, da polícia, dos políticos que manipulam a questão e, principalmente, de quem consome cocaína, maconha e outras drogas no Brasil? Blog desastrado. Época correu para lançar um blog na sexta-feira, véspera da circulação da edição desta semana. A grande informação era o dinheiro na conta do caseiro Francenildo. Pode ser que Nildo tenha sido manipulado pela oposição. Ninguém apurou isso direito, a começar da Época, que primou pela irresponsabilidade e lançou a pecha sobre o caseiro. O blog da Época, que poderia ter sido uma bela novidade, revelou-se um desastre jornalístico. Para começar, é um blog coletivo, não um coletivo de blogs, como fazem este Observatório e o Globo Online, entre tantos outros sites e portais. O blog da Época publicou apenas 3 notas na sexta-feira. Parou por aí. O segundo comentário ao segundo tópico, exatamente o que causou toda a celeuma, é uma foto grotesca de um indivíduo virado de costas para a câmera, nu, e mais não digo, colocada às 5 da manhã desta segunda-feira, 20 de março. Continuava no site às 8 da manhã de hoje. O blog da Época começou sem pai nem mãe. Preferência por fofocas. O Alberto Diniz mostra como as revistas semanais ignoraram a crise institucional provocada pelo governo, por intermédio do senador Tião Viana, com a participação do Supremo Tribunal Federal. Fala, Diniz.
Mauro, temos 4 semanários de circulação nacional e este semanário, supõe-se, devem fazer o sumário dos acontecimentos da semana. Nenhum, no entanto, destacou na capa, nem mencionou no seu miolo, a crise institucional produzida na última quinta-feira, um dia antes do fechamento das edições. Foi um brutal choque entre os poderes e como raramente já se viu. O chefe do Executivo, o presidente Lula, determinou a um dos vice-presidentes do Senado, Tião Viana, que impetrasse um mandado de segurança para impedir que a CPI dos bingos ouvisse o caseiro Francenildo a respeito do que se passou na Embaixada da República de Ribeirão Preto, em Brasília. E o STF acolheu o mandado de segurança sem pensar duas vezes. Significa que no Brasil existe uma democracia, mas inexiste um dos fundamentos da democracia, o equilíbrio entre os poderes. A mídia impressa do fim de semana preferiu concentrar-se no que Francenildo, Nildo para os íntimos, contou e praticamente passou ao largo do abalo institucional. Acharam que é complicado demais para explicar aos leitores. O depoimento de Nildo seria mais picante e, mais uma vez, a fofoca venceu.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa. A questão da legalidade. A imprensa não se ocupou de um aspecto relevante da ação militar recente no Rio, a legalidade. Segundo o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar, um mandado de busca, como que respaldou a ação do Exército, deve, abre aspas, indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la, ou os sinais que a identifiquem, fecha aspas. A busca não pode, dentro do espírito da lei, ser feita de modo genérico, num bairro inteiro ou em vários. A mídia precisa mostrar que a ação das Forças Armadas não pode prescindir nem de um trabalho de inteligência, nem da mais estrita legalidade. Em campanha, no processo eleitoral, a imprensa se revela majoritariamente uma correia de transmissão dos interesses em confronto. Na folha de hoje, o nome Serra aparece em 3 manchetes, páginas 1, 4, 5. Na página 7, o nome Alckmin. 3 revistas deram Alckmin na capa. A Veja deu Fernando Henrique. Maior isenção terá de ficar por conta do rádio e da televisão. Estatais. A Petrobras chega à manchete de hoje do Estadão. A notícia é calcada num relatório do Tribunal de Contas da União. A imprensa brasileira passa ao largo das atividades de empresas estatais citadas durante as apurações do Mensalão. Por exemplo, Correios, Instituto de Resseguros do Brasil, Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sebrae, que na prática é uma estatal, fundos de pensão. A lista é longa. Ouvinte, participe, escreva para noradio@ig.com.br e lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.